Como anunciamos ainda durante o Fala Cidade, vamos falar com o vereador Carlos Ibitch, porque nós tivemos aí definições com relação aos trabalhos da Comissão Especial da Causa Animal aí na Câmara de Vereadores, que concluiu na semana passada. Estamos aqui com o relatório do diagnóstico também, alguns dados importantes, e a partir de agora também ações que devem ser tomadas por parte do poder público para que se não resolva, porque é difícil de resolver, né, vereador Carlos, mas que se minimize esse problema aí com gatos, cães e gatos em situação de rua. Obrigado pela presença mais uma vez, vereador Carlos Ibitch. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, comunidade de Vacaria, ouvintes da Rádio Esmeralda. É uma satisfação estar novamente aqui, prestando esclarecimentos aí do nosso trabalho na Câmara de Vereadores.
Bom, aqui 1.496 cães e gatos em situação de rua. Esse foi o levantamento feito por esta comissão, é isso?
Não. Este relatório,
sim,
ele teve origem no censo,
uhum,
que foi feito ainda no ano passado.
Certo.
Né? Foi feito de maneira... montamos um grupo, o GEMASP, né? E trabalhamos com as pessoas ali que tiveram presentes no grupo. Fizemos o censo de maneira voluntária, sem envolver poder público, né?
Foram
sem envolver recursos. As entidades estiveram presentes, a ONG Amigo do Bicho, Anjinhos de Rua, Arca Animal, mais amigos ali, o Rodrigo,
certo,
o Pedro, né, para não esquecer de alguém aqui, a Daniela, que hoje é coordenadora do DEMA. Então, através desse grupo, nós fizemos o censo e chegamos nesses números,
uhum,
certo? E a partir desse censo, nós tomamos a iniciativa de protocolar, de fazer o pedido para que essa comissão especial pudesse trabalhar aprimorando o que nós já temos, que aí o foco principal da comissão era aprimorar a questão do fundo e do Conselho Municipal, visto que nós tivemos agora há poucos dias a criação de um fundo estadual, né, para da causa animal. Então o município precisa estar apto a receber esses recursos que virão, porque sem dinheiro tu não consegue castrar, não consegue fazer as políticas que são necessárias. Então, esses números, nós tivemos chegamos a esses números no ano passado. E o que esses números mostraram, Leonardo? Nós temos uma estimativa na época de 1.400 animais de rua em Vacaria, mas nós temos quase 1.000 animais em casas de protetoras e na ONG. Na ONG nós temos praticamente 300 animais. E nós temos protetoras com 30, 40, 50, 60 animais. Então, isso mostra que o trabalho feito pelos grupos e pelos protetores hoje, ele é muito relevante para o município, senão nós teríamos mais que o dobro desses animais na rua. Essa comissão, ela, como eu falei, além do fundo e além do conselho, nós conseguimos, com o apoio da Secretaria de Educação, implementar algo que eu considero muito importante, que iniciará agora já no próximo mês, que são as palestras de conscientização. Nós temos dois pilares, que é a castração e a conscientização, né? Quando assumimos o nosso mandato, nós encontramos uma necessidade, uma demanda de se desenvolver as políticas públicas, porque o problema desses animais de rua, a quantidade que nós temos e o não controle dele, vão gerar aquela mordida no carteiro, no ciclista, que são problemas recorrentes, diários, que nós temos, né? Nós não castrando, vai se proliferar e cada vez aumenta. Então, tem duas maneiras de nós conseguirmos chegar num médio espaço de tempo numa redução disso, através da castração e através da conscientização, que agora serão feitas palestras em 5 bairros, os que têm mais animais de rua.
Sim.
E houve um compromisso por parte da secretaria que a partir do ano que vem será criado um projeto permanente dentro das escolas municipais para orientar, como tem o PROERD aí, que trabalha com a gurizada aí na faixa de 10, 11 anos, fazer um projeto para orientar, para que a informação, que se não se abandone, não se largue na rua, chegue até dentro de casa. E também muito importante falar, a pessoa, quando tiver alguma situação aí que ocorra alguma mordida, algum ataque de cão, a pessoa precisa fazer o BO, fazer o boletim de ocorrências para responsabilizar o proprietário. Na maioria das vezes que acontece isso, o cão tem dono e o proprietário precisa ser responsabilizado para que ele aprenda a segurar o seu animal dentro do seu pátio.
Perfeito. Bom, é importante dizer também, como o senhor colocou aí, dentro das escolas, porque as crianças sempre são as multiplicadoras das boas ações, né? Então, nesse caso, começando por aí, nesses bairros, nesses locais onde se há o registro maior da incidência dos animais abandonados, digamos assim, começando pela questão educacional. Mas também precisamos de recurso, né?
Com certeza. Nós tivemos, já no ano passado, nós fizemos uma suplementação com recursos da Câmara de R$120 mil para a castração. Havia no orçamento R$350 mil que havia ficado. Esse ano, ao invés de nós termos um acréscimo nesse recurso, nós tivemos uma redução por parte do Executivo. Então não se consegue fazer política pública, nós não vamos conseguir resolver esse problema sem que tenha aporte de recursos para poder fazer castração em massa. Estamos trabalhando com o nosso deputado federal Busato para conseguir uma campanha, um mutirão de castração através de recursos do Ministério da União, né? Através do Ministério da Agricultura Federal. Espero, próxima vez que estiver vindo aqui, já trazer uma boa notícia para que isso seja realizado ainda neste ano.
Claro que nós falamos aqui de um número, 1.496, isto foi há alguns meses. Hoje, claro que está maior, né? E como o senhor disse, grande parte encontram-se com os particulares, quer dizer, pessoas da comunidade que têm esta consciência, que levam para suas casas, que buscam recursos, fazem campanhas. Não raro que a gente também abre espaço para essas organizações, sempre solicitando e tentando conscientizar a comunidade, que é um problema de todos nós, né? E que um animalzinho é como um membro da família.
Com certeza. Hoje, a questão dos animais de rua, por lei, eles são de responsabilidade do Estado, do município, no caso, que teria que estar arcando com isso. Mas nós imaginemos um cenário aqui em Vacaria sem as ONGs e sem os protetores. Então é como eu falei, são pessoas que às vezes tiram do seu recurso ali, que é pequeno, para poder ajudar um animal. Então nós temos que valorizar isso, nós temos que aplaudir essas pessoas, porque sem elas nós teríamos uma situação muito pior nas ruas de Vacaria. E como tu acabou de mencionar, esse número era ano passado. Cada animal procria duas vezes no ano. Então, aquele animal que às vezes um morador soltou na rua, vamos considerar aquela cadela que ele soltou, vem com 7, 8 filhotes. Aí esses 7, 8 filhotes nasceram aí mais 3, 4 cadelas. Aí nós já estamos falando em um ano em 30, 40, 50 animais. Eu tenho um dado que uma campanha de castração, um mutirão de castração que castrasse 600 animais numa vez só, né? Numa pegada, considerando metade macho, metade fêmea, nós estamos evitando que se crie em um espaço de 3 ou 4 anos 33 mil filhotes.
É um número assim,
é um número
muito grande,
exponencial, né? E lembrando que é saúde pública, né?
Com certeza, é uma questão de saúde pública. Eu vejo aqui, ó, bairros prioritários, ó, Municipal Kennedy Barcelos. Esses locais são onde há mais incidência dos animais.
Nós temos no Municipal, por ordem, Municipal, Barcelos, Kennedy, Borges, Imperial e Monte Claro. É onde os bairros, onde foi encontrado, através desse censo, foi encontrado um número maior de animais de rua.
Muito bem. Bom, a partir de agora, vereador Carlos, com posse desses números, desse contexto, se busca primeiro, claro, custo praticamente zero, que é a conscientização nas escolas. Mas a busca pelo recurso, como é que vai funcionar?
Nós temos um compromisso do Executivo de repassar o que está no orçamento para castração. A Câmara de Vereadores também foi autorizado no final do ano um recurso de mais 200 mil para agregar, né, neste valor. E a busca é contínua, né? Se nós conseguirmos trazer essa campanha, esse mutirão através da carreta neste ano, nós já vamos estar falando aí num número praticamente em 3 dias do que o município castra no ano todo.
Sim.
É a metade do que o município castra no ano todo. E isso o poder executivo municipal precisa. Se nós conseguíssemos fazer um trabalho acelerado em 1-2 anos, nós conseguiríamos estancar o problema. E hoje o que está acontecendo? As campanhas, e é bem lembrar, precisamos lembrar que essas campanhas de castração, o município começou a castrar há mais de 8 anos já aqui em Vacaria. Então, através da vereadora Rita, foi a que enviou, sim, pela primeira vez, recursos para castração. Então, assim, mas nós precisamos dar um passo além, que é castrar um número maior, porque aí, teoricamente, consequentemente, nós não teremos daqui a 2-3 anos animais para castrar.
Até então não se tinha esta preocupação, na verdade, né? Ela é uma preocupação, vamos dizer assim, recente.
Eu acredito o seguinte, como falei, eu entrei aqui como vereador ano passado e conhecendo a situação das protetoras, das ONGs e das ruas, né? Porque todo mundo reclama que tem cachorro na rua.
E bravos,
hein? E bravos. É. Só que assim, uma coisa que a população tem que colocar na cabeça, não tem lugar para colocar esses animais. A ONG faz um trabalho aqui no município para resgatar animais doentes, animais atropelados, e faz um ótimo trabalho, mas a ONG está cheia.
Sim, e sofre também por conta dos recursos que são escassos.
Que são escassos. E aí nós temos os grupos que auxiliam, mas hoje não tem onde colocar e não é. É política pública, não é protocolo tu levar todos esses animais. O que, que a população tem que entender? Que precisa, quem tem o seu animal, segurar dentro do seu pátio. Existe o programa de castração. Entrar em contato com o Departamento do Meio Ambiente para agendar a castração. E não abandonar, porque aí tu abandona, aí começa a procriação.
A proliferação, né?
E aí, exato, nós nunca conseguimos resolver o problema. Então, nós, população, né? A comunidade tem o poder para ajudar a resolver isso. E metade poder público e outra metade é a comunidade. A comunidade, por isso a importância da conscientização, de campanhas de conscientização dentro das escolas, porque aí, através dos pequenos, essa informação vai chegar dentro da casa, dentro dos lares das nossas famílias.
Exato, cada um fazendo a sua parte, né? O poder público, através também, inicialmente, da educação e depois, claro, com recurso, porque inevitavelmente a gente não faz nada sem o recurso. Outro assunto, vereador Carlos, hoje nós teremos a sessão da Câmara, né? Não tivemos na segunda e terça por conta desse feriado prolongado, e tem este requerimento de sua autoria para convidar um representante legal da RGE aqui para comparecer na sessão plenária da Câmara. O que, que vem acontecendo? Falhas na emissão, a entrega das faturas, muitas pessoas nos questionam aqui, olha, não recebi, vai ter multa, por que deste atraso? Então, por conta disso, foi feito esse requerimento para se aguardar alguém vir dar uma resposta concreta.
Correto. Nós temos, através da imprensa, através das rádios, as pessoas nos procurando aí nesses últimos dias, tem tido um volume muito grande da não entrega dessas faturas para os moradores. Nós sabemos que a RGE disponibiliza canais digitais para que se emita a fatura, mas nós temos a consciência que grande parte da população nossa não tem acesso a esses canais digitais ou não sabe.
Complicado.
E não pode,
né?
Correto. É. E não pode, a população não pode ser ela a prejudicada, no caso com multas, com juros e até com cortes, né? Então, a RGE precisa fazer o seu papel, que é, além de fornecer a energia, entregar a conta. Por isso, do requerimento, vai a votação hoje à noite, eu acredito que seja aprovado, para que alguém possa vir da RGE prestar esclarecimentos, o porquê disso e, claro, com certeza, para que se resolva isso. Nós já temos uma situação onde a RGE também, nós estamos cobrando aí, já desde o ano passado, a questão dos fios nas ruas.
Exato.
Né?
Agora, começou esse trabalho, né, a ser retirado, mas parece que quando começa, surge mais, né?
O que acontece, Leonardo, comunidade de Vacaria? Esses mutirões já faz anos que acontecem, certo? Não é de agora. Já faz anos que acontecem. O que ocorriam uma vez por mês, intervalo de um mês, 45 dias. Agora está sendo feito, passaram uma programação que até o mês de julho estão sendo feitos 2 mutirões por mês. Mas o estado que se encontra a nossa cidade não vai ser com 2 mutirões por mês que vai ser resolvido.
Parece que quanto mais mexe, mais aparece.
Mais aparece. E assim, nós que estamos envolvidos nisso, a gente anda já olhando para os postes, sim, né? Vendo, vendo o que que... Ah, aqui, tá, aqui tem fio no chão, aqui não tem. E é toda a cidade que está assim. Então, sim, até nós sugerimos já... É, isso aí já foi sugerido. Na minha visão, o que que teria que acontecer? Como a RGE, ela aloca esses postes, ela tem um recurso, através dos provedores, é de responsabilidade. E é importante que seja dito aqui para a comunidade que esses mutirões são realizados pelos próprios provedores. Com auxílio, a RGE organiza os provedores que vão lá, além deles pagar o aluguel, eles têm que ir lá, às vezes, limpar fio que não são, sim, deles. O município também auxilia. Mas teria que ter um... Para nós conseguirmos dar uma alinhada, né? Nessa situação, eu entendo que teria que ter uma equipe aí contratada pelo município, o município que entrasse judicialmente contra a RGE para que viesse depois a ser ressarcido por isso.
Com certeza.
E contínuo, trabalho diário, né? Duas pessoas ali que até conversando com um representante de uma das empresas semana passada, nos encontramos na rua, é o que Esmeralda está fazendo. Esmeralda contratou uma equipe, né, pelo município, e eles informam os provedores, ó, hoje vamos estar trabalhando, e aí o provedor que não quer correr o risco de ter seu fio cortado acompanha o serviço.
Né?
Porque Exato. Isso são, na maioria das vezes, o que acontece. São empresas que já não estão mais operando, que é o caso da Oi, que é o caso da Embratel, que tem toda essa montoeira de fio largado aí. E isso, além da poluição visual...
Acidentes.
Né? Acidentes que já ocorreram aqui na nossa cidade. Já teve gente que se machucou com isso. E então... Eu entendo que vamos levar em pauta também essa questão dos fios, né? Já juntamente com as contas. Nós temos aí tanto a RGE quanto a Corsan, que são duas empresas que prestam serviço para a população, uma com a água, a outra com a energia, que estão deixando muito a desejar para a Vacaria. E é nosso papel cobrar, fazer com que o serviço seja entregue de boa qualidade, que tenha, que a população receba um serviço adequado, né?
Com certeza. Vereador Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, obrigado pelos esclarecimentos aí. Estamos sempre à inteira disposição e vamos acompanhar também e aguardar, né, que este requerimento surta resultado, que nós tenhamos um representante aí da RGE para trazer esclarecimentos importantes para a nossa comunidade.
Eu que agradeço, Leonardo, agradeço aos ouvintes da Esmeralda, comunidade de Vacaria, oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho aí. Dentro da Câmara de Vereadores, e acredito que sim, né? Eles vão tendo esse requerimento aprovado, eles terão que vir em alguma sessão. Nós, como representantes, né? O serviço do vereador é representar a população, nada mais correto e mais certo do que a gente chamar para que eles venham dizer o que está acontecendo, né? Essa situação das contas precisa ser resolvido e estamos aí para trabalhar pela população, para ajudar a resolver esses problemas.
Valeu, obrigado, vereador Carlos Ibete, que foi o nosso convidado na manhã desta quarta-feira.